Graça e paz, querido, boa noite. Prazer estar aqui de novo com você. Gostamos, de uma certa forma, mais acostumados com essa ideia de nos falar à distância, mas não quer dizer que estamos conformados, apenas acostumados, mas não conformados, porque a nossa forma é estar juntos, é estar congregando, é estar com você aqui lado a lado, é contar com o seu amém, com o seu aleluia, com o seu glória a Deus. Sabe, queridos, eu creio que nunca houve tanta valorização de coisas simples como nós estamos fazendo nesse tempo. Quão valoroso um abraço, quão valoroso um estar perto, quão valoroso o encontro do dia do culto, quão valoroso as nossas reuniões para orar de mãos dadas. Coisas que para nós já eram paisagem e hoje nós estamos entendendo o valor. E eu creio que eu e você, quando passarmos por esse tempo, vamos aprender a valorizar e dar mais graças a Deus por aquilo que já tínhamos e ainda por aquilo que vamos ter. E eu declaro em nome de Jesus, querido, que nós vamos sair desse processo, desse período, ainda mais fortes, mais maduros e mais ligados de coração. Glória a Deus. Eu quero hoje trazer para você uma palavra um pouco específica. Confesso a você que busquei do Senhor maneiras de trazer essa palavra sem que isso trouxesse a você um peso em algumas coisas que eu vou citar aqui. E talvez eu cite algumas coisas que você vai pensar, meu Deus, mas a gente precisa pensar dessa maneira. Queridos, eu sei que talvez você tenha aí uma ou duas aflições durante algumas coisas que eu vou relatar para você, mas o Espírito foi muito contundente em dizer para mim que seria necessário que nós enxergássemos algumas coisas como elas realmente são e não como a gente idealiza. E eu creio que vamos ter uma noite para um conhecimento da verdade um pouquinho menos poético e um pouquinho mais aprofundado daquilo que realmente Jesus Cristo fez naquela cruz do Calvário por nós. Eu gosto de pensar que nós somos uma denominação, nós somos uma igreja que prega cura, que prega saúde divina. Muitas vezes, algumas pessoas que não entendem exatamente qual é o nosso ponto de vista em relação àquilo que a Bíblia diz, porque nós não criamos nada, nós simplesmente tratamos aquilo que a Bíblia nos fala, porém temos realmente uma seriedade de não ir nem além do que a Bíblia fala, mas também não deixar de dizer o que ela já disse. Amém, queridos? A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada a homens para nos conduzir. A Bíblia é a própria palavra de Deus, é aquela palavra que saiu da boca do nosso Criador, para que nós possamos andar em segurança e em convicção. A verdade é quem nos liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, queridos, muitas vezes vamos precisar deixar um pouco o lado poético de alguns fatos bíblicos e vamos precisar tratar como aquilo realmente é. E hoje eu quero tratar com você sobre as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças e aquilo que poderia ser na nossa vida. Quando eu digo nossas, eu não estou me apropriando, mas eu estou dizendo que eram coisas que deviam à nossa vida, mas que Jesus levou. Mas eu quero tratar com você nessa noite, eu creio no poder da palavra e da unção, despedaçando todo jugo, todo sofisma na sua vida, para que você entenda de uma vez por todas o que foi realmente que Jesus fez naquela cruz por você e por mim. E eu creio que até o final dessa ministração, algumas questões que você achava que eram humildade, você pode entender que na realidade é orgulho humano quando nós podemos, por ignorância, negar algumas coisas que Jesus já fez por nós. Sabe, queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 53, são versículos bem conhecidos, mas que eu gostaria nessa noite com a sua autorização, por gentileza, que você talvez marcasse algumas coisas na sua Bíblia, que você, junto comigo, caminhasse para um abrir de olhos, para que o entendimento espiritual verdadeiro sobre aquilo que cada palavra dessa significa. Eu não sou um estudante de outras línguas, como o hebraico ou o grego. Adoraria, né, poder dizer que estudo há vários anos, mas não. Estudo realmente, quando faço o estudo da Bíblia, faço o estudo necessário de cada palavra. Tenho o auxílio de algumas pessoas que me orientam sobre o significado em cada área, além dos dicionários que hoje, graças a Deus, são disponíveis. Mas algumas coisas são bem simples e eu quero que você caminhe comigo. A gente vai ler Isaías 53, mas a gente não vai ler uma poesia. A gente vai ler um fato relatado por um homem que viveu 700 anos antes que Cristo nascesse. Na realidade, Isaías não está relatando uma poesia, Isaías não está dando uma previsão, mas Isaías ele tem uma visão clara daquilo que aconteceu na cruz do Calvário, daquilo que aconteceu no processo que Jesus viveria para nos libertar, para nos salvar. Eu gosto de ver que o apóstolo Pedro, ele prefere usar a citação de Isaías perante as pessoas do que necessariamente o relato de quem naturalmente assistiu à morte de Jesus. Isaías prefere, quando ele vai citar as autoridades, citar as pessoas, o que aconteceu com Jesus na cruz, ele não usa o relato de quem estava lá naquele período, mas ele entende a exatidão do relato de Isaías. E vamos caminhar junto, eu creio que você vai entender um pouquinho mais daquilo que podemos ter desse versículo nessa noite. Isaías 53, a partir do versículo 3. 700 anos ou mais antes da morte de Cristo, 700 anos até antes do nascimento de Cristo, Isaías escreveu: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. Eu gostaria que você sublinhasse na sua Bíblia, se não fosse abuso da minha parte, esse sabe o que é padecer. Ele está dizendo aqui, ele está se referindo a Jesus, dizendo que Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ele está falando do processo da crucificação. E ele diz que Jesus era um homem de dores e que sabia, ele sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Eu quero que você veja comigo o significado dessa palavra dores. Essa palavra no hebraico, a tradução dela no hebraico é makob. Makob significa dor, sofrimento, equivale à dor física, mas também à dor mental. Ele está dizendo aqui que Jesus era um homem de dores, um homem que vivia ali dores que tanto poderiam ser físicas quanto mentais. Fica comigo. E aí depois ele segue e ele diz: e que sabe o que é padecer. E a palavra padecer no hebraico é ro'i. Roli significa doença. A mesma palavra que ele usa aqui, ele vai usar agora no versículo 4, dizendo: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, que novamente é roi, e as nossas dores, que novamente é makob. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado, e a palavra aí é ha-lali, ele diz, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Essa palavra traspassado, não é simplesmente algo que atravessa, mas ela se refere a um deixar ser profanado, um deixar ser ferido. E ele, quando diz que ele foi moído, essa palavra também é interessante, ela significa ser esmagado e ser despedaçado. Mas você não está tendo uma aula de hebraico, não é o intuito nessa noite. Eu só realmente quero trazer a você as palavras reais que estavam sendo usadas aqui. Então eu vou ler de novo para você agora com o sentido dessas palavras. Ele era desprezado e mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, dor, sofrimento, dor física e mental, que sabe o que é doença, sabe o que é enfermidade. E como um de quem os homens esconde o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, e diga comigo, certamente, é um fato, é uma verdade. Ele tomou sobre si, carregou, pegou para ele, tomou posse, adquiriu aquilo que estava naquele local, as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. Então, querida, eu quero que você entenda que às vezes nós cantamos isso, às vezes nós citamos esse versículo, mas eu quero convidar você a entender a real proporção que esses versículos têm na nossa vida. Mas ele, só para concluir com você, o versículo 5 diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e diz que o castigo que nos traz a paz, e essa palavra você conhece bem, é shalom, esse castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo, a condenação estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, que é a palavra raburá, fomos sarados. Por que essa aula de hebraico hoje, um domingo à noite? Porque nós precisamos entender o significado dessas palavras, para a gente deixar de fazer poesia com esse texto e entender qual é o nosso papel nesse caso. Shalom é uma palavra relativa à paz, que diz estar completo, fala de saúde, de bem-estar, até mesmo de prosperidade, de estar suprido, nada faltando, nada quebrado. O castigo, a penitência que nos traria esse shalom, estava sobre ele. E por essas pisaduras que nós chamamos de raburá, você vai entender que essas palavras significam contusão, ferida, golpe. Sobre essas contusões, essa ferida, esse golpe, nós fomos sarados. Vamos entender um pouco melhor sobre o que isso significa? Vai comigo lá para Mateus 8, e eu creio que hoje o Espírito Santo vai te ajudar a entender qual é o preço pago pela minha saúde, pela sua saúde e pela nossa cura. Amém, querido? Você lembra que você sublinhou lá na sua Bíblia, em Isaías 3, que ele sabe o que é doença, ele sabe o que é padecer e ele sabe o que é dor. Mas como Jesus sabia o que era dor, se Jesus estava com Deus desde o início e no céu a gente sabe que não tem doença, no céu a gente sabe que não tem enfermidade, no céu a gente sabe que não tem angústia, no céu a gente sabe que não tem dor, como ele poderia saber o que é doença, o que é angústia, o que é dor, o que é padecer, o que é ser humilhado? Porque a Bíblia diz que ele abriu mão dessa glória, querido. Ele não considerou como prejuízo abrir mão de ser como Deus. E ele veio como homem. E ele se humilhou como homem até a morte de cruz. Vamos entender um pouco o que significa esse conhecimento de Jesus sobre doença, sobre dor, sobre angústia, sobre padecer, sobre pisaduras, sobre feridas. Vá lá comigo em Mateus 8, só para confirmar aquilo que a gente está dizendo. E lá diz que, no versículo 16, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou a todos que estavam doentes. Ele não curou aquele que era bonzinho, ele não curou aquele que tinha feito tudo certo, ele não curou aquele que merecia, ele nem mesmo perguntou o motivo das enfermidades. A Bíblia diz que todos que se aproximavam dele, ele curou. E Mateus 8, 17 diz que isso tudo aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Perceba que nesse caso, na narração de Mateus, Jesus ainda não tinha sido crucificado. Jesus ainda não tinha sofrido o martírio dos açoites ou da crucificação. Mas Mateus já está dizendo que ele já estava pegando as dores e as enfermidades daquelas pessoas e trazendo sobre ele. Mesmo antes do pagamento, ele já estava resgatando essas dores e doenças, porque a palavra precisava ser cumprida. Essa palavra de Isaías 53, que não é uma poesia, mas é uma verdade para a nossa vida. Mas sabe, querido, sobre esse mesmo texto, nós vamos perceber que ele carregou, ele levou sobre ele essas doenças. Você não precisa abrir, mas 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 24, diz que carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Chagas aqui, já é uma palavra no grego, molops, que diz que é contusão, vergão, ferida da qual escorre sangue. Por conta dessas marcas, dessas chagas, nós fomos sarados, confirmando a palavra de Isaías 53. Mas em João 12, há uma outra citação de uma profecia de Isaías 53. E eu preciso hoje que a gente coloque as duas no prato. Como uma balança, nós vamos colocar as duas promessas de Isaías, as duas profecias, me perdoa, de Isaías no prato. Existe uma profecia que diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Existe uma profecia que diz que ele conhece as dores, ele conhece as doenças e que ele levou tudo sobre ele. Mas existe ainda, lá em Isaías 53:1, outro lado de uma outra profecia. E eu quero ler com você João 12, 37, que cita ela. Diz assim: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele para se cumprir a palavra do profeta Isaías, em Isaías 53:1, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 38. Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isso está em Isaías 53:1 e está sendo citado por João. Por isso, não podiam crer, porque Isaías também disse, no versículo 40, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías 6:10. Então nós temos do lado da balança uma profecia de Isaías dizendo que nós fomos curados, que Jesus levou sobre ele as nossas dores e enfermidades, que o castigo, a penitência, a condenação que era nossa, ele levou sobre ele. E nós temos uma palavra também de Isaías de um endurecimento de coração, de um cegar dos olhos, que não entenda e não se converta e sejam por mim curados. Então eu tenho uma profecia que diz que eu fui curado e tem uma profecia que diz que o meu coração estaria endurecido para eu entender que eu fui curado. E eu preciso escolher em qual delas eu vou me encaixar. E para que eu possa te ajudar nessa noite, eu quero que você abra comigo em Mateus 27 e a gente vai tentar entender por que Jesus sabia o que era doença, por que Jesus sabia o que era chaga, por que Jesus sabia o que era sofrimento, o que era angústia, o que era dor. Porque afinal de contas, enquanto ele esteve nessa terra, durante os 33 anos que ele esteve nessa terra, até a crucificação, até ele morrer naquela cruz, ele era homem, sujeito às mesmas tentações que eu e você, sujeito às mesmas dores e angústias que eu e você. Por que Jesus conhece as doenças, as dores, as enfermidades, as chagas, a angústia. Como ele pode nos representar se no céu não havia nada disso quando ele estava com Deus? Mas ele, enquanto ele esteve aqui, ele não adoeceu, mas naquele processo, ele tomou sobre ele a dor, a angústia, a enfermidade, a doença, a chaga que era sobre nós. E eu quero fazer um convite a você para uma viagem que talvez não seja tão agradável a princípio, mas para a gente entender um pouco isso. Mateus, livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, no versículo 26. A partir, depois de todo o julgamento, Jesus já viveu a angústia de no Getsêmani ter que assumir o chamado dele, o propósito da vida dele, que era vir ser sacrificado por nós. Jesus não estava ali lamentando a crucificação, Jesus não estava lamentando o martírio que ele ia passar no corpo e na alma, mas Jesus estava ali aflito pela separação que ele faria em toda a eternidade, desde a criação de todas as coisas. Pela primeira vez ele se separaria do Pai. E a angústia que ele sentiu naquele momento foi tão grande que ele chegou a suar gotas de sangue, nível máximo de angústia. Depois ele foi preso e julgado, e como um cordeiro ele se entregou, e chegando até o ponto onde ele estava de frente para Pilatos. E lá no versículo 26 diz que, antes um pouco, diz que Pilatos perguntou ao povo quem ele deveria soltar, se era Jesus, que não havia nenhuma condenação legítima sobre ele, ou se era Barrabás, que para o Império Romano havia uma acusação legítima. Barrabás, afinal de contas, era um zelote, era alguém que se rebelou contra o Império Romano. Havia sobre ele realmente algo que poderia condená-lo. E ele coloca os dois para a escolha. Os homens escolhem soltar Barrabás e crucificar Jesus. E no versículo 26 diz: então Pilatos lhe soltou Barrabás. E aí você vai entrar comigo um pouquinho no entendimento de por que Jesus conhece as suas dores, as suas enfermidades, as doenças que deveriam estar sobre a nossa vida. Ali diz que, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Açoitado é da palavra grega fragelo, que gela a nossa origem da nossa palavra também, fragelo, que significa espancar, açoitar. Queridos, esse açoite, se você perceber um pouquinho, os historiadores contam que esses açoites, ele eram feitos por chicotes, que eram várias tiras de couro, que eles tinham na ponta pedaços de ossos, de vidro, de madeira, que quando batia na pele, arrancava pedaços da pele dessa pessoa. Não era um açoite normal, não era um açoite comum das outras civilizações, mas o Império Romano era conhecido pela sua brutalidade e pela sua forma atroz de lidar com seus prisioneiros, porque não só interessava a punição, mas a interessava dar o exemplo para que ninguém se levantasse. Então aquilo era como um espetáculo para que as pessoas vissem aquela maneira como aquela pessoa que descumpriu a lei, teoricamente, ela seria corrigida, inibindo qualquer pessoa de se levantar contra aquele império. Então havia um espetáculo onde a pessoa era toda presa, ela não podia fugir dos açoites, ela não tinha como fugir. Somente, os historiadores dizem que só o fato de estar ali preso e saber que viria um açoite já fazia a pessoa contrair o corpo todo. O nível de adrenalina que saía naquele corpo fazia que ela ficasse toda contraída, mas ela não tinha como escapar, a coluna dela não se mexia, e ele recebia aquele açoite que na ponta daquele chicote tiravam parte do corpo dele. E você está se perguntando, por que essa pregação tão dramática? Porque eu quero que você entenda que Jesus conhece as suas dores, as suas enfermidades, e que ele já levou sobre ele. Ele levou enquanto ele estava aqui, não foi no céu, não foi depois de morto, ele levou enquanto ele estava aqui como homem. Nós precisamos entender que havia dois tipos de crucificação na Bíblia. Havia a morte no madeiro, era uma lei para o povo de Deus e para o judeu. Mas a morte no madeiro, ela era para o judeu um ritual de amaldiçoar aquela pessoa. aquela pessoa, ela primeiro era ela morta por apedrejamento e depois ela era pendurada no madeiro. No Oriente também era parecido, na Antiguidade eles decapitavam a pessoa e depois penduravam no madeiro. O madeiro, ou o que a gente chama de cruz, era apenas uma exibição da pessoa já morta, para exibir as outras pessoas que dissessem, se vocês não fizerem algo, vai terminar igual a eles. Para o povo judeu havia uma ordenança, porque Deus deixou essa brecha legal para que todo o processo de salvação pudesse acontecer. Lá em Atos 10, no versículo 39, diz que somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, o qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A morte no madeiro era a única maneira de Jesus poder morrer, porque era no madeiro que se era amaldiçoado. Jesus não pecou, a morte não podia chegar para ele. Ele não tinha como receber a morte porque não havia pecado sobre ele. Mas havia uma brecha legal que está lá em Deuteronômio 21, no versículo 22, que diz: se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então havia uma morte no madeiro, de forma, uma morte que do judeu, a crucificação do judeu era após a morte. Aquela pessoa era punida com apedrejamento e ela era pendurada no madeiro apenas para cumprir o ritual de ser maldito e receber a condenação, no caso, receber a condenação do pecado. Como Jesus não havia pecado, Jesus não tinha como ser maldito. Maldição é não ter a bênção. Não ter a bênção de Deus é maldição. Jesus não tinha como ser maldito porque ele não havia pecado. Mas havia uma brecha legal que dizia que se pendurasse ele no madeiro, ele ou qualquer outro, aquela pessoa seria maldita. Era a única forma da morte alcançar Jesus. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite, que a crucificação de Jesus, ela não foi no padrão judeu, ela não foi no padrão oriental, aonde a pessoa era morta e exposta no madeiro. A crucificação de Jesus foi romana, ou seja, ele precisava morrer na crucificação. Porque diferente do judeu e do oriental, que apenas exibia o morto, a barbárie romana era crucificar e a pessoa morrer na morte. Então Jesus experimentou o açoite, e o açoite, querido, eu não vou descrever com detalhes nessa noite, porque talvez você não esteja pronto, mas é interessante um dia que você conheça um pouco. O açoite era severo, Jesus sofreu aquele açoite, pedaços da carne dele foram arrancados, a dor que ele sentiu foi absurda. Depois ele recebeu uma coroa de espinhos, que a gente fala poeticamente, apenas pelo sentido de que a coroa de espinhos era uma ironia ao reinado dele, e ele ganha um caniço no lugar de um cetro, porque os soldados humilharam ele, levaram ele para um lugar onde havia muitos outros soldados, e ali foi cravada uma coroa de espinhos. Eu não sei, queridos, mas eu tive um pé de buganville na minha casa, e quando eu ia podar aquele buganville, eu colocava uma luva de borracha bem grossa, mas ainda assim aquele espinho às vezes conseguia entrar pela luva de borracha e atingir uma ponta da minha pele, e por conta daquela ponta tão afiada, aquele dedo, aquela parte da carne ficava doendo muito tempo. Jesus teve uma coroa cravada em sua cabeça. Provavelmente aqueles espinhos chegaram a atingir o seu crânio. E ele ganhou varadas na cabeça de cada soldado que passou ironicamente sobre ele. Jesus levou o açoite, ele conheceu a dor do açoite. Ele conheceu a dor daquela coroa de espinho, ele conheceu a dor de levar aquelas varadas na cabeça, ele conheceu a dor de, com o corpo todo cheio de pisaduras, carregar o próprio tronco que seria a sua formação de cruz. Jesus conheceu a sede, porque o corpo, quando perde sangue, ele perde líquido. Jesus conheceu essa dor física e a dor na alma de ser humilhado, de ser cuspido. Mas, queridos, eu gosto de ver que, se você continuar lendo nesse texto, lá no versículo 27, entendendo que era uma crucificação romana, não era uma crucificação judaica, diz que logo em seguida, no versículo 27, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando das vestes, cobriram com manto escarlate, teceram uma coroa de espinho, puseram na cabeça, na mão direita um caniço, e ajoelhavam-se diante dele, escarneciam, dizendo que ele era o rei dos judeus, cuspiam nele, pegavam o caniço, davam com ele na cabeça. E depois de ter escarnecido, despiram o manto e o vestiram com suas próprias vestes. Você deve imaginar o que é ter um corpo cheio de hematomas, de sangue, tirar uma roupa, colocar outra e levar então ele para ser sacrificado. Jesus provou essa dor, toda essa dor. E você me entenda, querido, eu não estou querendo fazer sensacionalismo com isso. Eu só preciso que você entenda nessa noite que ele sabia. Ele conhecia doença, ele conhecia dor, ele conhecia sofrimento e angústia. Ele conheceu tudo isso naquela cruz, no corpo dele. Eu não estou falando da dor do espírito, eu não estou falando do tempo que ele esteve angustiado no Getsêmani. Eu estou dizendo a você que ele provou aqui na terra da angústia e da dor, naquele açoite, naquela crucificação. E aí, sobre a cabeça dele, colocaram, lá no versículo 37, esse é Jesus, o rei dos judeus, já pregado na cruz. E eu quero lembrar a você que não era a cruz judaica, era a cruz romana. Ele, na cruz romana, a pessoa morria na cruz. Ele tinha suas mãos ou punhos fixados com pregos. Ele tinha os seus pés cruzados e fixados com prego, atravessando o seu osso para sustentar o seu corpo. Ele tinha os seus braços amarrados naquele tronco, que somente o encaixe daquilo já era suficiente para separar algumas juntas. Historiadores dizem que o braço crescia até 23 centímetros naquele processo de crucificação, porque havia luxações. E naquela posição que ele ficava preso por ali, o ombro deslocava, o corpo arriava, caía sob o peso desse prego que estava no pé. E para a pessoa respirar, ela tinha que forçar sobre o pé dolorido o corpo para conseguir buscar ar. E você pode estar pensando, mas por que eu ouvi tudo isso? Porque eu quero dizer para você que Jesus conhece sobre dor, ele conhece sobre doença, ele conhece sobre angústia, ele conhece sobre enfermidade. Ele viveu tudo isso. E naquele momento, daquele sacrifício, aonde o corpo já não suportava mais, o ombro já era deslocado, o corpo caía, todo açoitado. Jesus, então, ele precisa de ar, a crucificação faz isso, ele precisa esticar o corpo, e ele prova de asfixia, ele prova de desidratação, ele prova de falta de ar. Ele prova de precisar de ar e não ter, e escolher entre a dor do corpo para respirar ou desistir. Agora, querido, anote um detalhe: no meio do caminho da crucificação, oferecem a Jesus vinho com fel, ou algumas versões, vinagre com fel. E nós que não entendemos o que é isso, e eu sempre fui curioso sobre isso, falei, meu Deus, ele já estava sofrendo tanto, vinagre deve trazer ardência. Mas na realidade, vinagre com fel era um preparo medicinal anestésico, que mulheres tinham como ministério preparar esse anestésico para dar às pessoas que estavam com morte, com essa morte horrenda, para anestesiar e aliviar a dor. Mas a Bíblia diz que Jesus recusa, que vão dar a ele esse vinagre com fel, e ele recusa, porque ele queria pagar o plano completo. Ele queria sentir a dor. Ele precisava sentir a dor, a pisadura, a enfermidade, a chaga, e ele nega esse anestésico. Então ele sabe o que é dor. Quando Isaías está dizendo que ele sabe o que é chaga, o que é doença, não é porque ele ouviu falar, é porque ele levou sobre ele, ele provou, ele sentiu as dores. Dores do hematoma, dores de uma carne deslacerada, dores de hemorragia, dores de asfixia. Ele sentiu de luxações, de ter seu corpo desmembrado. Ele só não teve nenhum osso quebrado, porque isso também era uma promessa que deveria ser cumprida. Ele morreu antes, porque os romanos tinham por hábito quebrar os ossos do joelho para que a pessoa morresse mais rápido, que ela não teria mais como levantar para respirar. Mas Jesus morreu antes disso para se cumprir essa escritura. Então, ele provou de dor, de asfixia, de sangramento. E você pode estar pensando, meu Deus, mas por que eu preciso saber de tudo isso? Por que eu preciso conhecer tudo isso? Marca lá na sua Bíblia, no versículo 34, a gente está lendo ainda, Mateus 27. Lá no 33 diz, chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Ele preferiu sentir a dor. Ele preferiu viver essa dor. Ele levou sobre ele essa dor. Jesus foi colocado entre criminosos. No versículo 45, 46, fala que ele estava ali entre criminosos. E aí, lá no versículo 26, diz que por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama. Eu creio que seja sabactane, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ali pela primeira vez Jesus se refere a Deus, não como Pai, mas como Deus, evidenciando a sua morte espiritual, a sua separação. Ele agora já não tinha mais o Espírito de Deus ligado a ele, porque ele tinha assumido a maldição da cruz, a maldição do madeiro. Querido, a cruz não pode ser banalizada. A cruz não pode ser colocada como um artigo de decoração, talvez, porque a cruz foi o lugar da maldição, foi o lugar do peso, foi o lugar que trouxe sobre Jesus a morte e o pecado. A cruz, ela representava tortura, a cruz, ela representava um lugar de coisas abomináveis. E ali, embora nós sabemos que foi na cruz que Jesus venceu, foi ali, no meio dessa dor, que ele venceu. Mas não vamos banalizar isso, porque ali ele sentiu uma dor sobre-humana, a minha e a sua. E para a gente concluir, lá no versículo 47, diz que ouviam o que ele chamava, pensaram que ele chamava por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-me bebecido de vinagre, colocou na ponta do caniço e deu-lhe a beber. Ali Jesus toma a última força e logo depois ele entrega o seu corpo. No 49, outros, porém, diziam, deixa ver se ele vem salvar. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Essa entrega do Espírito dele vai estar lá em Marcos 15, 36, Lucas 23, 46, João 19, 30, ele entregando o seu Espírito ao Senhor. E diz que nesse momento o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Isso fica para outro dia, mas o que você pode entender, que o véu do santuário era o que inibia a entrada no Santo dos Santos, na presença do Senhor. Esse véu foi rasgado, e no momento exato da sua morte, da consumação da sua morte, esse acesso foi dado a nós. E aí você pode estar perguntando, por que o pastor hoje está tão dramático? Querido, tudo isso é para dizer para você que ele tomou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades, a nossa condenação. Muitas vezes, quando nós lemos isso de forma poética, nós pensamos de forma poética, que foi algo que ele simplesmente ouviu falar e ele falou, tá bom, eu resolvo. Não, querido. Ele pagou no seu corpo o preço da dor, da chaga, da doença, porque Isaías diz que ele conheceu a doença, ele conheceu a dor, ele conheceu a chaga. Ele sabia o que era, e por isso ele podia pagar. Ele podia escolher levar sobre ele, porque naquele Getsêmani ele podia fazer a vontade dele, não a do Pai. Mas ele abriu mão e disse: eu tomo o meu desígnio, eu tomo o meu cálice, seja feita a tua vontade. E por que é tão importante entender isso num período como esse que estão vivendo? Porque é importante você saber em que lado da balança você vai viver nesse tempo. Se você vai viver no lado da balança da profecia, que diz que ele levou sobre ele, e se ele levou sobre ele, a gente não pode pegar de volta. E se ele levou sobre ele, ele tomou para si as nossas dores e enfermidades. Ou se nós vamos ficar do outro lado da balança, com o coração tão endurecido, que não vamos aceitar o que ele já fez por nós. Querido, se ele já fez, não é humildade negar isso. Porque quando nós negamos que ele reconheceu a nossa cura, que ele levou a nossa enfermidade, que ele levou a nossa dor, nós estamos desonrando o sacrifício que ele fez. Desonra é tratar como comum aquilo que é especial. Desonra é não reconhecer o valor de algo. Desonra é não entender que algo tem um valor superior às outras coisas. Isso é desonra. E se nós desonramos esse sacrifício, desonramos a palavra que diz que ele levou sobre ele a falta de ar, a hemorragia, que ele levou sobre ele as dores do corpo, que ele levou sobre ele as dores nas juntas, que ele levou sobre ele as dores na pele, nós estamos desonrando o sacrifício dele. Então, talvez seja uma palavra que possa soar um pouco dura, mas eu creio no Espírito Santo e na unção, levando essa palavra para você não como condenação, mas como refrigério e certeza daquilo que Deus é na nossa vida. Eu quero que lembrar a você de Filipenses 2, que diz que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Gálatas 3:13 diz que ele nos resgatou. Gálatas 3, versículo 13, diz que ele nos resgatou. Resgatar significa tirar alguém de um lugar de aflição ou de perigo. Quando temos alguém que foi sequestrado, ele está no lugar de aflição e perigo. E quando ele é retirado dali, ele é resgatado. Diz que ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 1 Pedro 2:24 diz que, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, que é molopes, contusão, vergão, ferida da qual escorre sangue, nós fomos sarados, que a palavra é iomai, que é cura, tornar perfeito, livrar de erro e pecado, levar alguém à salvação. Então, quando Jesus diz na ceia que ele nos deixou como ordenança, que ele parte o pão, e ali a palavra não é repartir, é partir, é quebrar o pão, e ele diz que nós comamos desse pão, e que a gente deve trazer à memória, que é o corpo dele entregue por nós, a gente não deve fazer poesia com isso. Na realidade ali o que Jesus estava fazendo era moendo o corpo dele, entregando o corpo dele para ser moído, para que ele pudesse sentir a minha e a sua dor, para que ele pudesse sentir a minha e a sua angústia, para que ele pudesse sentir os meus e os seus hematomas, para que ele pudesse sentir a sua e a minha asfixia, para que ele pudesse sentir a minha e a sua desidratação, para que ele pudesse sentir a dor minha e sua das juntas. Tudo isso, querido, ele levou sobre si, naquela cruz. E não era uma cruz judaica, era uma cruz romana, uma cruz de tortura. Ele levou sobre si, ele se fez maldito no meu e no seu lugar. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. E por que eu quero dizer isso para você? Porque quando se fala de dores, se fala de sintomas, ele não levou sobre si somente as enfermidades. Ele levou as enfermidades, as doenças, mas ele também levou as dores, ou seja, os sintomas. Então, querido, eu não sei o que nós podemos esperar desse momento que está vivendo. Eu não sei se você está aguardando ter os sintomas que a TV está citando. Eu não sei nem mesmo se você está preocupado se vai ter respirador para você. Deixa eu dizer para você, ele sentiu a sua asfixia. Faltou ar para ele. Ele sentiu essa asfixia. Ele sentiu a desidratação. Todos os sintomas que uma doença possa ter, na cruz do Calvário, ele pegou sobre ele. E por que que é tão importante você entender isso? Porque você precisa decidir de uma vez por todas em que lado da balança você quer estar. Qual profecia você quer? Você quer crer na profecia que ele levou sobre si? Mas, pastor, as pessoas estão aí, elas estão ficando doentes. As pessoas têm sintomas. É científico. É, e eu não estou negando isso. A ciência, a gente não nega a ciência. Eu só não posso é tomar posse do que é natural, ao invés de tomar posse daquilo que é espiritual e foi vencido para mim na cruz do Calvário. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si as dores nas juntas, as asfixias. Ele levou sobre si. Eu não sei, querido, em que caso você está ouvindo essa palavra, mas eu quero dizer para você, se há falta de ar, se há dor na junta, se há luxação, se há hematoma, é ilegal porque ele já levou. Tome posse dessa palavra. A verdade da ciência não pode ser maior do que a verdade do Deus que criou, o homem que criou a ciência. Eu não estou dizendo para você que nós negamos os fatos, nós não negamos os fatos. Nós sabemos quais são os sintomas de algumas determinadas doenças e enfermidades. Mas o que você sabe? Você sabe o que a ciência disse para você. Jesus não sabe porque a ciência disse para ele. Ele provou. Ele levou sobre ele. Ele decidiu não se anestesiar para sentir a minha e a sua dor. A nossa honra agora é entender que ele já levou. E se ele levou, não é orgulho não aceitar a doença, não aceitar a enfermidade, não aceitar os sintomas. Orgulho é negar que ele já fez isso por nós. Então, queridos, eu quero declarar sobre a sua vida hoje o entendimento de que não é uma poesia. Isaías não era uma poesia. Isaías 53 é um relato espiritual do que aconteceu naquela crucificação. E nós recebemos no nosso pela fé que todo o preço já foi pago.